7 hectares por dia e temos um compromisso para ser zero. E o PS não nos diz como é que vai cumprir esse compromisso. Também não nos diz, por exemplo, o que é que vai fazer às casas vazias, que são um problema da habitação em Portugal.
Muito obrigado. Senhora deputada Maria Begonha, para responder, tem 1 minuto e 48, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, as propostas do Partido Socialista garantem, se aprovadas, porque sem isso não há apoio da nossa parte, que o conceito de preço moderado vai aumentar o preço das casas e aumentar o efeito especulativo desaparece. As propostas do Partido Socialista garantem voltar aos conceitos estabilizados da habitação a custos controlados e arrendamento acessível. As propostas do Partido Socialista garantem que, aumentando-se a oferta que é necessária de construção de resposta à classe média, resolvemos uma parte do problema. Se estas propostas não forem acolhidas pelo Governo, concordamos com a senhora deputada, há demasiados problemas neste diploma para que ele possa seguir tal como está.
Muito obrigado. Lembro só à Câmara que teremos as votações no final deste ponto de debate, portanto, previsivelmente ao meio-dia. Vou dar a palavra agora ao senhor Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que dispõe de 6 minutos para o efeito. Faz favor, senhor Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Este Decreto-Lei 117, que está em apreciação, tem desde o seu início o objetivo de resolver uma crise grave na habitação em Portugal. Nós precisamos de muito mais casas e casas mais baratas. É isso que os portugueses esperam de nós. E por isso a solução é alargar a possibilidade de construir casas em terrenos onde até hoje não era possível construir casas. Não vamos com isso admitir a possibilidade de construir em qualquer lado. Vai ter que ser em consolidação de espaços urbanos já existentes e em coerência com espaços urbanos já existentes, conceito muito próximo da contiguidade, e vai ter que ser fora dos solos com grande potencial agrícola, solos do tipo A e do tipo B, e vai ter que ser fora de todas aquelas zonas ecologicamente difíceis e perigosas, como são as zonas classificadas, os leitos de cheia ou as zonas inundáveis. Em nenhum destes locais será possível construir, como é evidente. E nós achamos que, colocando mais casas no mercado, os preços irão fatalmente diminuir. Mas, por cautela, para dissuadir qualquer fito especulador, nós estabelecemos uma regra que define preços máximos na lei. E para que não nos fiquemos por abstrações e por teorias, eu trago aos senhores deputados quais são os preços máximos que estão definidos na lei que está hoje em apreciação. Um T2 em Aveiro com 80 metros não pode custar mais do que 198 mil euros. De acordo com a nossa lei, um T2 em Setúbal com 80 metros não pode custar mais do que 192 mil euros. Em Gondomar, 162 mil euros. Em Viana do Castelo, 141 mil euros. Em Guimarães, 133 mil euros. Este é o preço máximo que está admitido na lei que está hoje em apreciação. Digam os senhores deputados que são preços especulativos. É claro, é absolutamente óbvio que estes preços são preços especulativos. A lei que o Governo preparou é uma lei absolutamente anti-especulativa. Nós fizemos uma boa lei, mas há que notar que este Governo não tem apoio maioritário no Parlamento. Não temos maioria absoluta no Parlamento que nos suporte. E por isso nós temos que estar abertos a incluir propostas de outros partidos, como é próprio do nosso regime. A lei, com as alterações que o Partido Socialista está a propor, a lei não irá tão longe quanto nós gostaríamos. Não haverá tantos portugueses da classe média a poder beneficiar de casas a preços moderados como nós gostaríamos. Não haverá tanta redução da burocracia como nós gostaríamos. Mas, para podermos viabilizar esta lei, nós não teremos casas a preços moderados, vamos ter casas a custos controlados. O que é importante é que haja mais casas e mais baratas para a classe média em Portugal. Esse é o propósito que nos move e estamos, por isso, em condições de poder disponibilizar ao grupo parlamentar do PSD toda a informação necessária para que possam fazer uma boa articulação com o Partido Socialista na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responde também em conjunto, certo? E então o primeiro é da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, dispõe de 21 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a regra dos preços máximos que aqui nos traz é muito boa, mas não diz que esses preços são acima dos valores atuais de mercado. E também não compreende que a maior parte das pessoas que vivem no distrito de Setúbal não têm 200 mil euros para comprar uma casa, porque não têm nem 70 mil para dar de entrada, nem 500 euros para pagar de prestação. Esse não é o país em que vivemos e que o Sr. Ministro não saiba e venha apresentar esses valores como motivo de orgulho, só mostra quão deslocado está da crise da habitação e da realidade das pessoas. Que queira articular este projeto com o Partido Socialista é só mais um motivo de preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 24 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro, as casas até poderão ter custos de construção mais baixos, mas não deixarão de ser caras para quem delas necessita. Mesmo os exemplos que acabou de referir, Sr. Ministro, a pergunta é: quem é que tem possibilidades de as comprar? E tenho que perguntar-lhe mais uma vez o que é que fará o Governo para baixar efetivamente os preços da habitação. Com que medidas? Com esta não é com certeza.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, dispõe de 2 minutos e 2 segundos. No caso, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu creio que nós temos que encarar a realidade. Sem olhar para a realidade, não vamos transformar o país. E a realidade que eu aqui trago hoje é de preços máximos que são claramente abaixo do preço do mercado. Qual é a forma melhor de testar isso? É ir às localidades que eu aqui indiquei, ou a quaisquer outras, pegar, fazer as contas, ver qual é o preço máximo previsto no decreto-lei e comparar com o preço corrente no mercado. E verão que o preço corrente no mercado, o preço que está a ser feito nas escrituras neste momento ou que as imobiliárias estão a pedir, é claramente acima do preço que está aqui referido. E eu volto a dizer-vos, em Guimarães, digo aos cidadãos de Guimarães, ou alguém de Guimarães que aqui esteja, 133 mil euros por um T2 com 80 metros quadrados, novo, no centro de Guimarães, é caro? Arranja lá mais barato? Este preço é especulativo, pergunto eu. Este preço é especulativo? Não é especulativo, é um preço claramente abaixo do preço de mercado e isto passa-se em todos os outros concelhos do país. Agora, há um segundo ponto que junta a Sra. Deputada Mariana Mortágua e o Sr. Deputado Alfredo Maia. O que vem dizer agora, repararam bem, já não é dizer a lei é muito má e os preços são caros, é dizer não há dinheiro para as comprar. Os salários estão baixos. Ó, senhores deputados, os salários estão baixos, mas esta lei nunca pretendeu vir aumentar salários. Esta lei apenas pretende baixar o preço das casas e isso vai consegui-lo com toda a certeza. As casas vão ser mais baratas, vai haver mais casas no mercado, vai haver mais gente da classe média a poder comprar casa. E deixe-me dizer-lhes o seguinte, este governo só se sente legitimado para ir tratar da classe média que está com dificuldade em encontrar casa, porque nós estamos já a tratar das casas das pessoas mais vulneráveis. Além das 26 mil casas para a classe mais vulnerável, estavam previstas no PRR pelo governo anterior, nós juntámos mais 30...
Sr. Ministro, para uma intervenção, Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Alberto Ramos. Albino Ramos. Sr. Deputado Albino Ramos, faz favor. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores membros do Governo e os senhores deputados. Esta alteração do regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, que erroneamente tem sido chamada de Lei dos Solos, visa criar um regime de exceção para a alteração de alguns solos rústicos em solo urbano edificável, mediante um conjunto de restrições para serem colocados no mercado a custos moderados, uma definição que nos causa dúvidas quanto ao seu sucesso efetivo. Saudamos esta apreciação parlamentar que nos permitiu a todos estarmos mais informados sobre as intenções do Governo, lamentando apenas que a mesma não tenha partido do Governo. Aliás, agora o próprio Governo já demonstrou a intenção de o melhorar e ainda hoje estaremos a votar uma proposta de alteração do maior partido que o suporta. A necessidade de solos urbanos edificáveis, principalmente nas áreas metropolitanas, é um facto que nos chega dos agentes de mercado, mas que, não tendo sido apresentados dados, ainda é algo a comprovar. Esta alteração tem, no entanto, pontos positivos. Devolve uma competência aos municípios, que são quem melhor conhece o terreno e devem gerir o território. Aumenta tendencialmente a oferta de solos para construção e representa uma tentativa de atrair privados para a habitação acessível, uma vez que os concursos para a habitação a custos controlados vão ficando por preencher. No entanto, padece de problemas e levanta-nos algumas questões. Não vai resolver o problema da habitação, mas também não vai provocar nenhuma catástrofe ambiental e urbanística, como por vezes pareceu ser o caso em algumas das audições. A urgência que esta medida aparenta ter, face a outras do programa do Governo e do Construir Portugal, que aparentemente têm sido desprezadas, não deixa de ser curiosa, tendo em conta o impacto expectável da mesma. Medidas como o regime legal semiautomático de aproveitamento de imóveis públicos devolutos ou subutilizados para a apresentação casuística de projeto de habitação, estava prevista para 10 dias. A disponibilização de imóveis públicos para a habitação, vulgo Build to Rent, com renda a preço acessível, estava prevista para 90 dias. A criação do contrato de investimento para Build to Rent e Available to Let. E a aprovação do Código da Construção. Tudo isto são medidas que, sendo implementadas, conjugando também com uma reforma séria do mercado de arrendamento, seriam muito mais essenciais para contribuir para reduzir a crise na habitação. A prioridade deve ser densificar a malha urbana e reformar para criar um sistema de incentivos positivo para os agentes do setor. As nossas cidades têm de crescer, mas parte desse crescimento também tem de ser vertical. E, para isso, é preciso simplificar os licenciamentos de construção em altura e incentivar a mesma. Posto isto, votaremos a favor da apreciação parlamentar e das propostas de alteração, mas contra as resoluções que cessam a vigência do Decreto-Lei e estaremos na especialidade a fazer o trabalho necessário para uma lei que aumente o nosso potencial construtivo, mas retirando aquilo que consideramos serem os erros de quem quer atropelar o Parlamento e a audição da sociedade civil num ímpeto legislativo que levaria a problemas de desconfiança, tal como se viu nas discussões de audição que antecederam este voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vale Azevedo, PSD, 6 minutos, faz favor, uma intervenção.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, nos 50 anos do 25 de Abril e ao contrário do anunciado, o legado socialista na habitação foi condenar os jovens que não emigraram a viver em quartos ou a permanecer em casa dos pais. A extrema-esquerda, cuja influência a miúde se alastra ao PS, não apresenta soluções, encontra culpados. Alojamento local, hotéis, imigrantes ricos em número infinito. Se usasse a mesma lógica, devia culpar os muitos imigrantes pobres ou os jovens que regressam ao país porque confiam neste governo. Todos estes fatores afetam a procura, mas representam oportunidades para o país. A oferta devia ter reagido e não reagiu. Quando mais devia ter reagido, não reagiu. Em alguns anos da última década, construiu-se apenas 1/5 do que se construiu em vários anos das décadas anteriores. não há casa.